sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 10 de março, hoje lá fora, 14 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Rob McLean. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Marco Rubio e Volodymyr Zelensky estão na Arábia Saudita para conversações sobre a paz na Ucrânia. O secretário de Estado americano anunciou redução de mais de 80% de programas de ajuda internacional. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. No UAMB inicia-se julgamento de cidadãos que alegadamente planeavam ataques durante a visita de Joe Biden.
Decidiram abortar a missão pelo facto de verificar um forte sistema de segurança na cidade alta. Consideraram ainda os meios rudimentares que pretendiam utilizar.
O Fundo Monetário Internacional disse que há progressos na transparência em Angola, mas há ainda desafios por resolver. Nós temos reações.
Eu acho que houve progressos. Agora, os patamares são muito baixos.
Não basta que estes números sejam publicados. Depois é preciso auditar esses números. Como falamos aqui de auditoria, é preciso auditorias independentes.
Vamos também falar de uma ofensiva diplomática do Congo Democrático junto de Washington e como isso poderá afetar Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Boa tarde. O secretário de Estado americano Marco Rubio e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky chegaram hoje à Arábia Saudita, onde vão amanhã realizar conversações sobre um possível cessar-fogo e acordo de paz na Ucrânia. Ambos planeiam também encontrar-se com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman um dia antes das negociações entre as autoridades ucranianas e norte-americanas que Washington espera que produzam progressos substanciais para pôr fim à guerra com a Rússia. As negociações de terça-feira entre os responsáveis norte-americanos e da Ucrânia são o primeiro encontro oficial desde a reunião frustrada de Zelensky na Casa Branca e o enviado de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, disse ter grandes esperanças nestas negociações desta vez. Questionado sobre se achava-se que Zelensky regressaria aos Estados Unidos para assinar um acordo de minerais esta semana, Witkoff disse estar esperançado que isso aconteça porque, segundo ele, todos os sinais são muito positivos. Por outro lado, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse na segunda-feira ao presidente americano Donald Trump que esperava que as negociações na Arábia Saudita desta semana tivessem um resultado positivo e permitissem a Washington terminar a pausa na ajuda e inteligência dos Estados Unidos à Ucrânia, disse o seu porta-voz. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse nesta segunda-feira que a administração Trump concluiu a revisão dos programas da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, que está oficialmente encerrada e que apenas 18% dos programas de ajuda irão manter-se que serão absorvidos pelo Departamento de Estado. Marco Rubio fez o anúncio numa publicação na plataforma social X, na qual agradeceu ao Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, cito, a nossa esforçada equipa que trabalhou muitas horas para concretizar esta reforma histórica e tardia, fim de citação, na ajuda externa. Na nota, o chefe da diplomacia americana acrescentou que 5.200 dos 6.200 dos programas estavam eliminados. Estes programas, continua a citar, gastaram dezenas de milhares de milhões de dólares que de forma que não serviam, em alguns casos até prejudicavam os interesses nacionais dos Estados Unidos, fim de citação, era Marco Rubio. Entretanto, o dirigente de Cantão da Municipalidade de Genebra, Nathalie Fontanet disse que o governo suíço não está a fazer o suficiente para defender as organizações internacionais e as ONGs sediadas em Genebra, cujas operações estão ameaçadas pela decisão do presidente americano Donald Trump de cortar a ajuda externa. Em mais notícias desta segunda-feira, a Rússia disse que expulsou dois diplomatas britânicos por alegações de espionagem que a Grã-Bretanha descreveu como maliciosas e infundadas. O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse num comunicado citado pela agência de notícias estatal RIA Novosti que os dois diplomatas se envolveram em atividades de inteligência e subversivas que ameaçavam a segurança da Rússia, mas não deu quaisquer detalhes. Os dois diplomatas receberam ordens para abandonar a Rússia no prazo de 2 semanas. Quase 400 mil sudaneses regressaram às suas casas nos últimos 2 meses e meio depois de terem sido deslocados pelo conflito em curso, informou a Agência de Migração das Nações Unidas nesta segunda-feira. Desde abril de 2023, que o Sudão está envolvido num conflito brutal entre o chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan e o seu antigo adjunto Mohamed Hamdan Dagalo, que lidera as forças de apoio rápido paramilitares. Ainda no continente africano, as autoridades do Chad detiveram um jornalista da emissora nacional Mahamat Saleh Alissiane, acusado de usar ficheiros russos como detalhes sobre operações conduzidas por mercenários do Kremlin no Mali, disse a AFP a Tel Chad. O caso está ligado ao de Oliver Monod, correspondente da emissora internacional francesa que a polícia mantém sob custódia na capital de Amena. Voltamos já ao João Santa Rita.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Inicia hoje, na cidade do Uambo, o julgamento de cidadãos acusados de estarem envolvidos numa operação terrorista denominada Resgate. Esta operação, ocorrida em novembro passado, visava realizar o que as autoridades chamaram de ataques terroristas durante a visita do ex-presidente americano Joe Biden a Luanda. O Norberto Satecos esteve na sala do tribunal.
A primeira sessão do julgamento foi dedicada a questões preliminares e acusação formal apresentada pelo Ministério Público. 6 cidadãos estão sendo indiciados por crime de associação terrorista, posse de substância tóxica, posse de explosivo e falsificação de documento, conforme informou o juiz Evaristo Samalat. Durante a audiência, Avelino Sandália Capessa, representante do Ministério Público, afirmou que há muitos elementos que sustentam a acusação e pediu uma pena de 15 anos de prisão para os réus.
Decidiram abortar a missão pelo facto de verificar um forte sistema de segurança na cidade alta. Consideraram ainda os meios rudimentares que pretendiam utilizar, bem como não identificaram um ponto de recuo em caso de resposta das forças de segurança.
Em resposta à defesa liderada por Oliveira Nasso, da Organização Mais Livre, solicitou a possibilidade de um acordo de lação premiada, ou seja, colaboração com a justiça em troca de benefícios legais. O tribunal ainda não se pronunciou sobre essa solicitação.
E nessa ordem de ideia de pensamento, o escritório de advogados David Mendes está sereno, está côncio. Após o mesmo, vamos aguardar que o mesmo julgamento se realize e seja esclarecido as matérias que os mesmos venham a ser acusados.
Conforme os autos, o plano do grupo foi elaborado para ser executado em outubro, período em que visita de Biden a Angola estava agendada. O grupo, composto por 6 angolanos e liderado por um cidadão que se autodenomina presidente do movimento revolucionário Furoa, pretendia realizar explosões em vários alvos, incluindo a refinaria de Luanda, o Palácio Presidencial, a Assembleia Nacional e a Embaixada dos Estados Unidos da América, o Hotel Intercontinental, a subestação elétrica do Uambo e a sede da SIC e os serviços e reservatórios de combustível da Sonangol. Durante uma apresentação televisiva pública, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal informou que o grupo foi monitorado em sua posse. Foram encontrados 60 explosivos, além de produtos tóxicos asfixiantes. Até o momento, a data próxima à sessão de julgamento não foi anunciada pelo juiz responsável que informou que a audiência deve aguardar novas determinações do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Nesse julgamento foi mencionado, portanto, a visita do presidente Joe Biden à Angola. Um dos principais tópicos dessa visita foi o corredor do Lobito. Pois Angola, e mais precisamente o corredor do Lobito, poderão ser os grandes beneficiários de iniciativas diplomáticas que visam envolver os Estados Unidos na exploração de minerais raros na República Democrática do Congo. Mayra de La Salette.
Com efeito, várias fontes noticiosas disseram que o presidente Donald Trump deverá em breve nomear o sogro de uma das suas filhas, o empresário Massad Boulos, para enviado especial para a região dos Grandes Lagos. Isto numa altura em que a República Democrática do Congo lançou uma ofensiva diplomática visando um acordo dando aos Estados Unidos ou companhias americanas acesso aos minerais raros usados nos telefones celulares, computadores e em veículos elétricos. A China é atualmente o país com maior presença na exploração desses minerais no Congo Democrático, enquanto a União Europeia tem um acordo com o Ruanda sobre a exploração desses minerais que o presidente do Congo Democrático disse serem pilhados de território congolês pelos rebeldes do M23, apoiados por Kigali. A rota de exportação passa pelo corredor do Lobito, onde os Estados Unidos investiram centenas de milhões de dólares durante a anterior administração do presidente Joe Biden. A decisão do governo de Donald Trump de suspender temporariamente para revisão todos os acordos de ajuda levantou dúvidas sobre o contínuo envolvimento americano nesse corredor, embora vários analistas tenham posto essa possibilidade de parte. O jornal Financial Times disse que os Estados Unidos estão já em discussões com a República Democrática do Congo sobre um acordo que visa dar acesso aos americanos às reservas minerais em troca de apoio ao governo de Tshisekedi, que luta para conter avanços dos rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda. O presidente Tshisekedi enviou uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, propondo um encontro urgente com o presidente Donald Trump para se discutir o acesso aos minerais congoleses. A agência Bloomberg disse que um grupo empresarial que faz lobby em nome do Congo Democrático afirmou na carta que, e cito, como o maior fornecedor mundial de cobalto e um grande produtor de lítio, tântalo e urânio, os recursos da RDC são integrais à competitividade industrial e à segurança nacional dos Estados Unidos. Fim de citação. E ainda diz a mesma carta que uma parceria apresenta uma oportunidade única para os Estados Unidos estabelecerem uma cadeia de fornecimentos confiável e exclusiva. Para Angola, esta ligação Estados Unidos-RDC seria, sem dúvida, uma boa notícia e a confirmação do envolvimento americano no corredor do Lobito.
Era a Mayra de La Salette. O representante do Fundo Monetário Internacional em Angola disse que há avanços importantes no processo de transparência das contas públicas em Angola, mas advertiu que, apesar disso, é necessário que se avance igualmente em autonomia institucional, independência e capacidade técnica para o aplicar. O Manuel José tem detalhes e reações.
Pelo menos no enquadramento legal existente em Angola, está tudo alinhado com as melhores práticas, diz o representante do Fundo Monetário Internacional em Angola, Vitor Ledo, que, no entanto, diz faltar ainda outros desafios no que toca à capacidade técnica para aplicar esta legislação que, segundo o responsável do Fundo Monetário, deve ser adotado procedimentos de transparência participativos, acessíveis publicamente e automatizados digitalmente. Entretanto, o economista e investigador do Centro de Investigação da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, entende que o assunto é muito sensível. O especialista usou uma máxima, a do copo meio cheio ou meio vazio, para explicar a sua tese.
Dizendo que há áreas, contas públicas, deviam ser mais transparentes e deviam ser mais acessíveis à leitura dos contribuintes. Toda a gente sabe que também estes aspectos têm componentes políticas. Isto é assim em todo o mundo. E na ótica dos empresários e dos investidores externos, quanto mais abertas e mais transparentes as contas forem, melhor.
Outro economista, Carlos Rosado de Carvalho, diz que não se pode negar que houve alguns avanços. Só que, em seu entender, são apenas no plano formal.
Eu
acho que houve progressos. Agora, os patamares são muito baixos ainda. Formalmente, nós temos os relatórios, são publicados, etc. Mas depois, na prática, depois o governo faz o que quer. Por exemplo, o governo está a gastar dinheiro com os 50 anos da independência. E nós não temos nenhum do orçamento, não temos as verbas alocadas aos 50 anos da independência. Formalmente, eu diria que há progressos. Mas a informação que vem lá deixa muito a desejar, não é?
Bernardo Vaz é investigador econômico da Universidade Lusíada de Angola e vai pela mesma linha de pensamento.
Pelo menos é essa exigência que as administrações das empresas, né, divulguem os resultados ano após ano. Agora, a qualidade desses resultados, a credibilidade desses números é outra questão, né, porque assim, não basta que os números sejam publicados, depois é preciso auditar esses números. Como falamos aqui de auditoria, é preciso auditorias independentes. Não basta termos o relatório da instituição, também precisamos ter o relatório do auditor independente. E aqui, muitas vezes, quem pecado.
Manuel José está em Luanda, Angola, para a Voz da América.
Horas 16 minutos aqui na capital americana. Estamos na primeira meia hora de Hora de Emissão. Ao microfone convosco João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de outros países, de língua oficial portuguesa, os palopos e de outras partes do mundo. Estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com e pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem sempre seguir o África Agora nas nossas redes sociais e na nossa página na internet, voaportugues.com. Não é segredo para ninguém que milhares de angolanos têm deixado o país nos últimos 6 anos. Os principais destinos, segundo os dados oficiais, são Portugal, Brasil, França, Estados Unidos, Reino Unido e África do Sul. Analistas políticos, económicos e sociais apontam que a maioria é jovem, o que aumenta a preocupação porque se poder hipotecar o futuro do país. A economia é, segundo eles, a principal causa da emigração. Agostinho Gaeta.
A imigração angolana tem sido um fenómeno significativo nos últimos 6 anos, motivada por fatores económicos, sociais e políticos. Para o sociólogo Garcia Quitare, o desemprego, os baixos salários, a falta de oportunidades e a progressão na carreira profissional lideram a lista de razões para a imigração numa altura em que o país se vê enrolado numa crise económica há quase 10 anos, sem possibilidades imediatas de sair.
Esta crise ela tem formas muito específicas de manifestação, e uma delas é, sem dúvida, o desemprego, que atingiu níveis muito elevados e que acaba por se refletir muito na vida dos jovens, por um lado. Por outro lado, tem a questão dos baixos salários para aqueles que trabalham, que piora com a inflação e a redução do poder de compra.
O engenheiro da computação Pedro Januário, por sua vez, olha com preocupação para este quadro, já que Angola tende a perder cada dia para outros países os seus melhores quadros, numa altura em que a nação angolana os precisa para o seu desenvolvimento.
Há universidades que não têm certas especializações. Isto faz com que muitos jovens angolanos, com certas visões, não é, emigram em outros países como Portugal, Brasil, Estados Unidos, a fim de poderem crescer profissionalmente e academicamente, porque nesses países poderão encontrar aquilo que precisam para crescerem profissionalmente e academicamente.
Mas o principal fator de imigração angolana é a procura de estabilidade social
económica e financeira, de acordo com o antropólogo João Nicolau, para quem, se um Estado não é capaz de criar condições culturais para a projeção e estabilidade económica, é difícil manter os seus cidadãos dentro do seu território.
Que o teor de vida, a difusão das ideias e os intercâmbios culturais estão fortemente influenciados pela economia. A economia é também um reflexo do quão grande a cultura pode ser dentro de uma determinada nação. Quando nós fazemos a economia, nós também fazemos a promoção da cultura local.
O empobrecimento da população é apontado como a principal causa da imigração por Norberto Garcia, diretor do Gabinete de Estudos e Análises da Casa Militar da Presidência da República de Angola.
O PIB está a crescer menos que a população. Primeiro motivo de empobrecimento. Mas essa coincidência são números que, do ponto de vista económico, há um horizonte temporal para efetivar-se. Sabe que os resultados da atividade económica podem levar 5, 6, 7. Eu não estou a dizer que este problema não existe. Este é um problema real. O que estou a dizer é que, para superarmos isso, há também uma contribuição individual de cada um. Tu não podes dar peixe, tens que ensinar a pescar. Cada um tem que se capacitar. O empoderamento pessoal e a capacitação pessoal é importante.
Reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
No desporto, vamos começar hoje com o futebol europeu e vamos começar com o futebol em Portugal, onde no fim de semana o Braga bateu o Porto por 1-0, ambas têm agora os mesmos pontos no terceiro lugar. No topo, tudo na mesma. No sábado, o Benfica bateu à vontade o Nacional por 3-0, com um golo de um suíço, outro de um turco, o terceiro de um grego. Benfica mantém-se assim em segundo lugar, a 3 pontos do Sporting. Benfica tem menos um jogo. O Sporting está em primeiro, foi ao campo do Casa Pia ganhar por 3-1, com 2 golos de um sueco, o inevitável Gyökeres. Rui Borges, treinador do Sporting, e João Pereira, do Casa Pia, deram as suas opiniões sobre o jogo. Primeiro, Rui Borges.
A vitória é mais do que justa e fomos muito competentes.
E agora, João Pereira.
O resultado é justo porque o Sporting foi mais concretizador. Agora, eu acho que o Casa Pia deixa aqui uma excelente imagem.
É verdade. O Sporting ganhou porque foi mais concretizador, marcou mais golos. É sempre assim. Na vizinha Espanha, Barcelona não jogou. O seu jogo foi adiado depois da súbita morte do médico da equipa quando o jogo com o Osasuna estava prestes a começar. A surpresa foi a derrota do Atlético Madrid por 2-1 frente a outra equipa de Madrid, o Getafe. Atlético teve jogador expulso aos 88. 4 minutos depois, nos descontos, Getafe marcou o golo da vitória. Real Madrid ganhou com 2 golos seguidos, Mbappé aos 30, Vinícius aos 34. Outra equipa da região de Madrid, o Rayo Vallecano, reduziu ainda na primeira parte. Pormenor curioso, as estatísticas indicam dominação do Rayo Vallecano, mais posse de bola, o dobro dos remates à baliza, mais cantos, mas perdeu. E o que é que isto significa? Pois significa que Real Madrid e Barcelona estão no topo com os mesmos pontos, mais um que o Atlético Madrid, que no próximo fim de semana recebe o Barcelona. Barcelona tem, portanto, menos um jogo. Em Inglaterra é que já ninguém agarra o Liverpool. Bateu o Southampton por 3-1, enquanto o Arsenal, em segundo lugar, empatou com o Manchester United a um golo. Liverpool tem 15 pontos de vantagem sobre o Arsenal. A salientar a vitória da equipa surpresa, o Nottingham Forest sobre o Manchester City, os atuais campeões, 1-0. Forest mantém-se em terceiro lugar. Chelsea ultrapassou o City no quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Luta muito renhida pelo quarto lugar. Entre o quarto e o nono, há apenas 5 pontos de diferença. Na Alemanha é que este fim de semana se passou algo de notável. Os 3 primeiros perderam e perderam em casa. Bayern de Munique, em primeiro lugar, teve um jogo em que 2 portugueses estiveram em ação. O defesa Rafael Guerreiro marcou 2 golos antes da meia hora. Bayern parecia estar a caminho de uma vitória fácil. O Bochum reduziu e pouco depois o português João Palhinha foi expulso. Bochum aproveitou, marcou 2 golos na segunda parte e ganhou por 3-2. Os atuais campeões, o Bayer Leverkusen, em segundo lugar, também perderam e perderam em casa frente ao Werder Bremen, 2-0. Eintracht Frankfurt estava em terceiro lugar. Perdeu em casa com o Union de Berlim, 2-1. Caiu para o quarto lugar, ultrapassado pelo Mainz. Eintracht vai mal, terceira derrota consecutiva. Bayern comanda à vontade com 61 pontos, mais 8 que o Bayer. Em Itália foi o contrário, os três primeiros ganharam, Inter mantém-se primeiro com mais um ponto que o Napoli, mais três que o Atalanta. Está renhido. Basquetebol americano, NBA, os líderes da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, somam e seguem. Ontem bateram o Milwaukee Bucks 112-110. Na Conferência Oeste, o primeiro, o Oklahoma Thunder, deu uma surra, uma sova ao Denver em terceiro, 127-103. Duas equipas da Califórnia frente a frente, Los Angeles Clippers, bateram os homens da capital californiana, o Sacramento Kings. Mas foi difícil, 111-110. Cabo Verde comemora a 5 de julho deste ano 50 anos da independência nacional. Apesar da graduação a país de rendimento médio, ainda se registram grandes bolsas de pobreza e casos de pobreza extrema no arquipélago, facto denunciado há bem pouco tempo pelo bispo do Mindelo, Dom Hildo Fortes, que advogou pela redução de gastos públicos e emagrecimento do Estado. Cidadãos ouvidos pelo nosso correspondente Eugênio Teixeira corroboraram este cenário.
Após ter visitado os bairros na cidade do Mindelo, Ilha de São Vicente, Dom Hildo Fortes disse ter visto muita pobreza e que envergonha. Uma situação para o cidadão mindelense, mas a residir na cidade da Praia, Beto Diogo, que precisa ser revertida com a implementação de políticas públicas mais sérias e a definição de prioridades na alocação dos meios.
Há um desbanjamento do IAC público nos festivais, nas atividades, que não faz sentido gastar tanto dinheiro numa ilha, num país onde temos uma pobreza bastante grande. Devia repensar e fazer as coisas equilibradas de acordo com o país que temos.
Dulcineia Moraes, outro cidadão ouvida pela Voz da América, considera que os responsáveis políticos devem tomar consciência da situação que o mundo atravessa, por isso advoga a forma de se governar e gerir a coisa pública da melhor maneira, visando a criação de melhores condições para as populações, sobretudo as mais vulneráveis.
E há muitos gastos supérfluos que deveriam ser direcionados a outras coisas, sobretudo para diminuir a situação que está. Há muito desemprego, há essa pobreza extrema. Se andarmos, se formos até os bairros periféricos, podemos constatar casas de latas que estão a erguer por todo o lado.
Por sua vez, Aniceto Fonseca também é da opinião que em Cabo Verde há muitos gastos da máquina pública que precisam ser cortados. Além disso, afirma que se deve alterar a forma da gestão económica e nos demais setores importantes do país.
Temos um salário mínimo de quase 16 contos. Isso é irrisório para um país que já estamos em desenvolvimento médio e, quiçá, ser um país desenvolvido que temos almejado para o futuro, mas as nossas riquezas estão sendo mal exploradas. Temos uma boa agricultura que podia ser bem viabilizada. A pesca também poderia dar um input para o PIB. Estamos simplesmente a apostar no turismo, mas o turismo em si é um turismo que eu chamo de um turismo azul, porque é um turismo que as pessoas vêm cá para Cabo Verde, é o all-include nas grandes cadeiras hoteleiras da Ilha do Sal e do Boa Vista, e todo esse dinheiro fica quase retido lá fora.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O Eugênio Teixeira vem aí na segunda meia hora com uma reportagem ligeiramente mais alargada sobre esta questão, mais pormenores sobre a pobreza em Cabo Verde. A segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, que já está aqui no estúdio a preparar as reportagens que vamos apresentar. Continuo com a Voz da América.